Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Snack Talks. O nosso convidado de hoje chama-se Manuel Andrade, é aluno de Engenharia Mecânica, formado no IST e é da Vopan Innovation na Galp. Ligado à empresa desde 98, desde cedo esteve associado a projetos de inovação e otimização energética. Antes de mais, obrigado Manuel por teres aceito o nosso convite e pelo espaço disponibilizado aqui na sede da Galp para a realização deste episódio.
Obrigado, meu.
Bem, para começar, fala-nos um pouco sobre o teu percurso académico e profissional. Como é que foi a tua experiência no IST e o que te levou a candidatar-te à Galp?
Bom, como tu disseste, sim, eu tirei o Engenharia Mecânica no técnico, o ramo de termodinâmica aplicada. Originalmente não era o curso que eu queria tirar aeroespacial, era maluquinho pelos aviões, mas no ano em que eu entrei ainda não havia, só ia abrir no ano a seguir e eu depois já não mudei. Em termos de percurso académico, antes de entrar para o técnico, fiz um ano na AFS. Estudei um ano nos Estados Unidos, portanto fiz o 12º ano lá. E ainda bem que fiz, porque abriu muita cabeça. Até porque na altura em que eu tirei o curso ainda nem havia Erasmus, portanto é para vocês verem o velho que eu já sou. E portanto esse ano ajudou-me muito. O meu percurso no técnico também não foi muito convencional, porque houve uma altura em que eu preferi andar a viajar do que estudar. O que também me fez bem, e depois decidi voltar, andei por vários países, depois decidi voltar e focar no curso e acabei o curso. Entretanto, já tirei várias pós-graduações em gestão, em inovação, na Católica, no INSEAD, em Fontainebleau, e na AES aqui também em Lisboa. O que é que eu fui para a Galp? Antes de ter ido para a Galp, ainda trabalhei na Lisnave durante uns tempos, e depois trabalhei no pavilhão da realidade virtual na Expo 98, e foi uma experiência espetacular trabalhar na Expo, era um espírito incrível. Depois, em setembro de 98, sim, vim para a Galp, de onde estou até agora. O que é que eu mais já fiz aqui, porque é que continuo a estar aqui passado 24 anos? Porque já tive várias carreiras. Porque a Galp é uma empresa tão grande e tão diversa que te permite fazer muita, muita coisa diferente. E eu já fiz muitas coisas diferentes. E continuo todos os dias a aprender e tenho a felicidade de todos os dias as coisas que faço gosto. Senão já teria mudado, obviamente.
Manuel já está na empresa há mais 24 anos, como referiu. Qual é que foi o projeto que mais gostou de trabalhar?
Epá, olha, vários. Se tivesse que escolher um, provavelmente até nem foi aquele que teve mais impacto, mas como fui eu, muito que quase no início quase sozinho fiz, gostei muito. Para explicar esse, tenho que explicar outro primeiro. Vocês devem se lembrar da Pluma, da garrafa, a garrafa mais leve, que nós lançámos, que a Galp lançou em 2004, 2005. Nós estivemos envolvidos, eu estive envolvido nisso. Foi um projeto que inicialmente estávamos a pensar comprar esse tipo de garrafas na Noruega, e depois, na altura, a Galp acabou por decidir que queria fazer uma garrafa. E foi um projeto incrível, onde eu pude ajudar um bocadinho, e foi um dos projetos que eu gostei mais de fazer. Ao fazermos a garrafa, portanto, a garrafa de gás, fizemos um aquecedor também para essa garrafa, que é o Hotspot, que hoje em dia vocês. E esse foi talvez o projeto que me deu mais gozo fazer, porque o Hotspot nasceu, alguém fez o desenho, mas depois foi preciso fazer o aquecedor. E fui eu mais um senhor num armazém em Braga que andámos a fazer o aquecedor originalmente. E muitas das soluções que nós na altura tínhamos feito, hoje em dia ainda estão no próprio aquecedor, apesar do aquecedor hoje ser feito na Alemanha e em outros países, e feito em escala industrial, obviamente, e estar em casa de muitos portugueses. Portanto, esse foi um dos projetos que mais gozo me deu fazer, porque é isso, nasceu quase assim de alguma carolice, a parte de depois transformar o design em aquecedor. E aí pude trabalhar mesmo como engenheiro, porque em muitas alturas da minha vida e ao longo da minha carreira na Galp, há muitas alturas em que eu não trabalhei como engenheiro. Mas talvez o projeto tenha tido mais impacto.
Isso já era a minha próxima pergunta.
É? Ok.
Se esse aquecimento foi até o que deu
Não,
mais. mais gosto. Então, qual é que teria sido aquele que deu, fez mais, okay, mais impacto na sua carreira?
Esse foi que me deu mais gosto, sem dúvida, e ainda tenho um bocadinho de orgulho cada vez que passo numa loja da Galp e vejo lá uma caixa com aquecedor ainda.
Em casa tenho lá um também.
Estás a ver? Olha, eu não tenho, por acaso. Mas já tive. O projeto talvez tenha tido mais impacto e não, de certa forma também não sei se não foi o que mais gostei de fazer. Olha, gostei de fazer tanta coisa que já não sei. Foi a Missão Up. Hoje em dia chama-se Future Up, mas são os projetos educativos na Galp. E em que já impactámos, provavelmente, ou seguramente, mais de 1 milhão de crianças. Nasceu um bocadinho também de eu um dia ter que ir à escola do meu filho explicar o que é que fazia e ter percebido que não havia, não se ensinava aos miúdos nas escolas e nas creches e eficiência energética, ou seja, que não se ensinava a poupar energia, ou essa preocupação não era incutida nos miúdos da melhor forma. E então, acabei por pensar que podia ser uma coisa interessante, acabei por conseguir vender essa ideia aqui dentro na Galp e lançámos os projetos educativos. E hoje eles aí estão, continuamos a ir às escolas, a explicar aos miúdos que é preciso poupar energia, que todos gastamos mais que aquela que temos, que é aquela que precisamos, aliás. E pronto, isto está aí. Por isso eu gosto também de pensar que também tive aí a minha contribuição.
Bem, nós acertámos mesmo em cheio, que era mesmo desse projeto que íamos falar a seguir. Sim, só para completar, quão importante é que considera que começar estes hábitos desde cedo terá impacto no futuro, pronto, porque a energia está cada vez mais escassa.
Super importante. É muito, muito importante. Eu acho que é, muitas vezes, falamos todos em transição energética e a Galp está a fazê-lo, o mundo inteiro tem que fazer. Acho que a transição energética e o combate às alterações climáticas é o maior desafio que a nossa geração tem, ou que a humanidade tem neste momento. E a única coisa que verdadeiramente todos nós conseguimos fazer para combater isso é poupar energia, ou é gastar o menos possível de energia. E nós gastamos tanta energia mal gasta, muitas vezes. E incutir isso nas crianças e em todos nós é super importante. Porque a eficiência energética é... Os números dizem, não é? Mas 25%, podíamos reduzir logo 25% do nosso consumo de energia se tivéssemos um bocadinho mais cuidado. E se fizéssemos pequenas coisas que às vezes não fazemos. E por isso acho que é super importante e acho que é muito importante ser desde pequenino que os miúdos percebam que a energia é um bem escasso, cada vez mais. Que o mundo vive da energia, que criamos esta civilização e esta vida em cima de quantidades gigantescas de energia que precisamos e que, infelizmente, a maior parte dela ainda vem de combustíveis que fazem mal ao planeta. Portanto, temos que alterar isso. Mas poupar é, provavelmente, a única arma que nós temos, por isso é que os miúdos têm que saber desde pequeninos.
Exato. Tendo em conta também a escassez, a futura escassez dos combustíveis fósseis, já falou que a Galp tem feito a transição energética, uhum, mas qual é que é o plano assim, para fazer essa transição?
Ora, temos um plano muito, diria, muito estruturado e muito ambicioso. Queremos chegar a 2050 completamente neutros em carbono. Portanto, o nosso funcionamento e o funcionamento das nossas instalações, toda a energia que produzimos e toda a energia que vendemos aos nossos clientes. De ser neutro em carbono e assim também tornar os nossos clientes neutros em carbono. É um objetivo gigantesco. Queremos até 2030 reduzir em 40% as nossas emissões e 20% as emissões dos nossos clientes e estamos todos os dias a trabalhar para isso. Como eu vos estava a dizer, acho que é o maior desafio que a humanidade tem. Ainda vai ser preciso fazer muita coisa para chegarmos lá, mas a Galp está a apostar, a Galp e concretamente nós na inovação temos 7 áreas de foco para conseguir fazer isso. O hidrogênio verde, combustíveis alternativos baixos em carbono, sejam biocombustíveis, sejam SAFs, portanto Sustainable Aviation Fuels, para os aviões, Outra área super importante é a mobilidade elétrica e toda a parte da mobilidade elétrica. A parte toda da otimização de energia e de software, a energia está a tornar-se cada vez mais digital, não é? Porque produzimos e vendemos e gastamos, todos passamos a ser consumidores e produtores, podemos vender energia entre nós, portanto vai ser preciso haver um layer de software também em cima da energia para ser vendida. Obviamente as energias renováveis, solar, eólica e outras que possa haver. Baterias, a Galp está apostada em criar uma cadeia de valor de baterias desde a produção do lítio até à reciclagem, passando pelo fabrico de baterias, e estamos a fazer vamos fazer uma refinaria de lítio cá em Portugal. Temos uma parceria hoje muito importante, uma joint venture com a Northvolt, que é o maior fabricante europeu de baterias, portanto as baterias vão ser também fundamentais. E deixa-me ver se eu me estou a esquecer de alguma coisa. Não disse isto estruturadamente, portanto, às vezes não sei, mas são 7 áreas de foco, acho que já falei delas todas. Portanto, este é o nosso plano para chegar a 2050 neutrais em carbono, é apostar nestas coisas e conseguir que o mundo faça tudo o que faz hoje, mas sem as emissões que temos neste momento. Sendo que muita gente diz, e a própria Agência Internacional de Energia diz isso, metade das soluções tecnológicas que vão ser precisas para fazer a transição energética ainda não, ou não existem, ou não estão a ser comercializadas ainda. Daí a parte da inovação ser super importante.
Pronto, então este departamento que, pronto, de certa forma, tu estás à frente, é a principal área da Galp que está a promover estas novas iniciativas. Vocês... Não sei se estou a dizer alguma coisa.
Não, é assim, certo. Ou seja, eu tenho a área de inovação aberta. Posso explicar o que é a inovação aberta? Eu não tenho a área de inovação toda, ok? Uhum. Reporta à pessoa, a minha chefe é que tem a área toda de inovação. E sim, a inovação é uma área-chave para a Galp conseguir fazer estas coisas, mas a inovação vai um bocadinho à frente, mas... Nós acabamos por ser quer uma incubadora de ideias, quer de pessoas que depois vão para as unidades de negócio e vão fazer esta transformação toda, não é? É uma tarefa gigantesca. Imaginem, descarbonizar uma refinaria. E são as áreas, as pessoas que trabalham na refinaria que o vão ter que fazer também, não é? Nós ajudamos e identificamos as tecnologias, mas tornar a refinaria de Sines de uma refinaria convencional para um hub de energia verde é uma tarefa gigantesca. Ou construir a refinaria de lítio, ou fazer parques solares, onde for, são tarefas gigantescas. A inovação vai um bocadinho à frente, como disse, a incubadora, muitas das pessoas que trabalham na inovação, em algum projeto, depois vão para as unidades de negócios. O que é que a minha área faz e que acaba por ser importante nisto da transição energética? A área do Open Innovation, ou de inovação aberta na Galp, tenta ser a porta aberta e a porta de entrada à ligação ao ecossistema de inovação. Sejam as startups, sejam as universidades, nós pretendemos ser a porta aberta para encontrar ou vir ter connosco soluções e tecnologias e ideias que nos ajudem a fazer a transição energética. Até porque hoje em dia capacidade criativa que a humanidade tem, nós nunca sabemos onde é que pode estar a próxima nova coisa. Pode ser uma startup obscura num país qualquer que tem uma ideia ou que tem uma coisa que pode vir a revolucionar o mundo, não é? Portanto, temos de estar atentos e temos que conseguir criar as condições para identificar essas startups, por exemplo, e trazê-las e que consigam trabalhar connosco. Grandes empresas e startups a trabalhar juntas é uma coisa difícil. São culturas diferentes e essa também é uma das nossas tarefas, é tentar que as startups consigam trabalhar com empresas grandes. A outra parte importante é a ligação ao ecossistema universitário, portanto à academia, e tentarmos alinhar aquilo que a Galp e o setor energético precisam com aquilo que é ensinado nas universidades. Porque muitas das coisas que vamos todos precisar, algumas ainda não estão a ser ensinadas nas universidades, não é? E, portanto, temos que fazer este alinhamento para que possamos vir a a contratar talento e pessoas que tenham estudado coisas que vão ser precisas. Que não tenham que estar a aprender só on job. Obviamente, ter experiência e o aprenderes ou fazeres é muito importante. Mas todas estas áreas que eu falei, de hidrogénios, novos combustíveis, mobilidade, tudo isso tem que ser mais estudado nas universidades. E essa também é a nossa função, também é ter esse alinhamento com as universidades. Daí que até tínhamos assinado o ano passado um protocolo com o técnico. E temos hoje um protocolo com o técnico. Então, se calhar é por isso que vocês estão aqui, porque senão...
Sim, eu pessoalmente já tenho participado em algumas das vossas atividades.
Pronto, exato.
Então, aproveitando ainda um pouco aquilo que estavas a falar, não sei se estás envolvido diretamente agora já com esta tecnologia, mas o hidrogénio verde é uma opção energética publicamente apoiada pelo CEO da Galp, e dadas as suas limitações, por exemplo, a nível da implementação da infraestrutura de distribuição, alguma coisa em que a Open Innovation esteja já a trabalhar, se calhar em conjunto com alguma startup, que, pronto, para ajudar a resolver este problema?
Várias. É assim, o nosso plano original é, sim, nós precisamos de 600, só nós, hoje em dia, a Galp é o maior utilizador de hidrogénio em Portugal. Precisamos de 600 megawatts de hidrogénio todos os anos e fazemos hidrogénio em Sines, mas é hidrogénio, neste momento ainda é hidrogénio cinzento, portanto feito a partir de gás natural, que precisamos para depois pôr nos combustíveis e para o funcionamento da refinaria. Para processos industriais que depois dão origem a gasolina, gasóleo e outros produtos. A nossa intenção é que até 2030 esse hidrogénio todo passe a ser hidrogénio verde, portanto produzido a partir de energia solar e com eletrolisadores. Estamos neste momento, portanto vamos precisar de 6 eletrolisadores de 100 megawatts e neste momento já estamos a fazer um teste com um eletrolisador pequenino para perceber, fazer uma prova de conceito para perceber como é que a coisa vai funcionar. E depois, vamos ver, porque o hidrogénio é um... O hidrogénio já teve várias vidas, e sempre parecia que ia ser a próxima coisa que depois nunca era. E isto já acontece para aí há 25 anos, atenção.
Sim, já soube falar muito de hidrogênio.
Exato. Agora, acho que finalmente, porque efetivamente hoje em dia consegue-se produzir energia solar muito, muito barata, e quando for em excesso, então, porque vai acontecer, às vezes estamos a produzir mais que aquela que precisamos, ou é armazenado em baterias ou faz-se hidrogênio. Porque o hidrogênio é um bom carrier, é uma boa forma de armazenar e portanto, apesar do processo todo de fabrico, de uso, ou seja, toda a parte, perde-se imensa energia, todos sabemos que é um processo muito pouco eficiente, mas acho que é desta, porque efetivamente já temos conseguido, chegamos a valores tão baixos de energia elétrica verde que se pode fazer o hidrogénio e vamos precisar do hidrogénio para muitas, muitas coisas. Nós, algumas das startups com quem estamos a trabalhar têm a ver com armazenagem, têm a ver com até service stations, portanto estações de serviço, mas que é uma coisa muito exploratória. Mas o hidrogénio pode ser fundamental para fazer outra coisa, mais do que a mobilidade ou mais do que... É para descarbonizar os setores pesados industriais. Fazer vidro verde, fazer betão verde, fazer aço verde, portanto, sem emissões, só se vai conseguir fazer provavelmente com hidrogênio. Porque hoje em dia essas coisas precisam de temperaturas tão altas que os fornos de arco elétrico não chegam lá, ou pelo menos ainda não há tecnologia para chegar lá. Portanto, vai ter que ser provavelmente com hidrogênio verde e... Basta vermos, não é? O nosso mundo está feito com aço, vidro e betão. Basta olhar para as nossas cidades e cada vez vai haver mais pessoas a viver nas cidades. Portanto, essa é uma área fundamental de trabalho, porque vamos ter que descarbonizar estes setores todos. E estamos a olhar para muitas startups que têm algumas ideias e que têm algumas soluções nesta parte.
E além desse, pronto, uso necessário para a indústria, tu acreditas na mobilidade a hidrogénio como uma opção viável para o futuro?
Olha, na mobilidade mais simples, ou melhor, na mobilidade mais leve e menos pesada, portanto, nos carros tradicionais, nos nossos não. Na parte da mobilidade mais pesada, caminhões de tir, não sei, honestamente não sei. E mesmo a parte da fuel cell, eu acho que as baterias de lítio e carros elétricos tradicionais, sem ser fuel cell, acho que é a tecnologia que vai ganhar. Na parte mais pesada, como vem, estamos tão atrasados nisso que há muitas experiências a serem feitas e provavelmente o hidrogênio aí tem uma hipótese. O hidrogênio também pode ser super importante para fazer amónia e a amónia pode ser a maneira que nós também temos de pôr os barcos grandes, os porta-contentores e todos esses barcalhões enormes a andar. Porque neste momento são a fuel oil, não é? São super poluentes, têm muitas emissões e provavelmente pode ser uma das tecnologias que está a ser vista é eles andarem à amónia, mas a amónia também é venenoso, né? Portanto, há aqui algumas questões. Mas eu vejo o hidrogênio mais como algo fundamental para descarbonizar estes setores, que falei há bocado, do que para a mobilidade. Okay? Sendo que na mobilidade pesada e marítima, o hidrogênio pode ser muito importante. Mas isto é a nossa visão. Esta é a minha visão e também é um bocadinho a visão da Galp. Se calhar, se vocês forem perguntar ali a outra empresa qualquer, vão-vos dizer outra coisa, não é? Cada um saberá, mas isto é o que nós, neste momento, temos.
Voltando então ao tema académico, que estivemos a falar há pouco, nos últimos 2 anos, a Galp tem estado fortemente envolvida com a comunidade estudantil, através de parcerias em hackathons, workshops e outras atividades.
Achas isso? Boa! É bom sinal, porque é sinal que estou a fazer, de alguma forma, bem o meu trabalho. Porque é precisamente... Essa sensação é que uma das coisas, se eu fizer as coisas bem, é que vocês tenham essa sensação. Portanto, se tu achas isso, é bom sinal.
E aproveitando aqui um pouco a questão do Fabián, achas que essa parceria tem dado frutos?
Olha, acho que sim.
Ou ainda está muito no início?
Não, eu acho que está muito no início. Está muito no início, mas é inevitável, não é? Portanto, por aquilo que eu disse há bocado, e por uma questão de posicionamento, por uma questão de atração de talento, a Galp não tinha muita... Éramos uma empresa muito engenheiros, muito industrial e muito comercial numa parte, mas não tínhamos muita... não tínhamos uma ligação às universidades muito estruturada. E não participávamos em muita coisa, efetivamente. Ou pelo menos aqui em Portugal, no Brasil fazíamos um bocadinho mais. Mas precisamos de fazer isso, por variedíssimas razões. Uma delas é para nos tornarmos uma empresa mais atrativa para o talento. Para vocês, precisamente, não é? Para os jovens. E possamos contratar os melhores. Outra das razões, aquilo que já falei, não é? Que nos alinhemos e que as universidades ensinem aquilo que a gente acha que vai ser o futuro e que vai precisar. E, portanto, são as duas maneiras de fazer isso. Essas são as duas coisas que nós, os dois principais motivos. Portanto, o alinhamento académico e a atração de talento.
É comum alunos recém-formados serem recrutados pela Galp?
É.
Para ser o primeiro a tomar?
É. Nós temos um programa de trainees, já temos, aliás, esse programa de trainees começou em 1998. Eu entrei no primeiro ano desse programa e desde então não parou. E hoje em dia podemos dizer que tem bastante sucesso. Aliás, o sucesso pode medir-se. Um dos administradores hoje da Galp entrou como trainee, fez a sua carreira toda aqui, entrou no meu ano e hoje é administrador. Portanto, podem ver que isto teve sucesso. E como existe há 24 anos, e foi a forma que a Galp teve de se ir renovando e de ir... Sim. E continua aí, portanto, agora, olha, deem uma vista de olhos ao LinkedIn da Galp ou até ao site da Galp, porque vai abrir agora, nem sei se não abriu já, as inscrições do novo programa de trainees, que há de começar em setembro. E há muita gente, tem uma taxa de retenção bastante alta, mesmo assim. Muita gente fica cá. E do meu ano, olha, mas já foi há 24 anos e acho que muito mais de metade ainda cá está. Portanto, mostra que o programa é bom e mostra que a Galp também acaba por ser uma empresa que te dá oportunidade de fazer as coisas que gostes.
Bem, pronto, acho que estamos agora a chegar ao fim do nosso episódio. Portanto, uma coisa que nós costumamos fazer é dar a oportunidade ao nosso convidado de se dirigir diretamente aos nossos ouvintes. Portanto, se tiveres alguma, não sei, uma curiosidade, um conselho ou uma oportunidade que queiras mencionar.
Não, olha, isso, dizer-vos já isto, há imensas oportunidades no setor da energia, imensas. Portanto, estejam atentos a isso, podem concorrer ao programa Trainees da Galp ou a outros. A transição energética vai exigir de nós todos imenso. E, portanto, é uma área de trabalho que acho que é muito interessante e que podem fazer uma carreira gira com a transição energética. E se vos tivesse que dar um conselho, estavas a falar nisso, acho que hoje em dia, e não sei se vocês têm esta noção, hoje em dia as empresas contratam pessoas, não contratam CVs. Ok? Ter um CV, ou melhor, contratam pessoas e contratam CVs, não contratam é notas. Ter um 19 a tudo, mas depois teres passado a tua vida toda fechado no quarto a estudar e não sabes como é que o mundo funciona e não teres capacidades de relacionar-te com os outros e seres amigo e teres social skills, não funciona. Portanto, acho que uma das coisas um conselho que eu daria é vivam o mais possível de experiências diferentes e a vida, obviamente tendo que estudar, não é? Porque quando uma empresa contrata alguém, não contrata só pelas notas já hoje em dia. Tem que contratar por outras coisas também. E pronto, acho que é isso.
Muito bem, Manuel. Damos assim por concluído o nosso episódio. Obrigado novamente por ter estado aqui connosco.
Foi um prazer.
Não se esqueçam de subscrever o NECST na plataforma onde estiverem a ouvir, para não perder o próximo episódio das NEC Talks. E até à próxima.